Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, aqui diretamente do nosso estúdio 2 da Rádio Coração, na Cidade Dourada. Lembrando que nosso estúdio principal está em Itaporã, nossa pedra bonita. E deixamos aqui um abraço para os nossos amigos de Itaporã. Estamos falando hoje com a prefeita eleita Dourados, a senhora Délia Razzouk, que já no primeiro bloco nos ajudou a refletir sobre o processo de transição. E também aqui já estão chegando algumas perguntas. E, prefeita, uma pergunta que chegou aqui da Solange, ela fala sobre a questão dos concursos públicos, né? Ela disse que fez o concurso, ela trabalhou durante os últimos 3 anos, né? Contratada nessa área da saúde, ela fez o concurso, inclusive já fez o teste de aptidão física, e ela quer saber se essas pessoas que fizeram o concurso vão ser chamadas, né, para o efetivo.
Padre, se foi feito o concurso, é porque existe a vaga, existe a demanda. Mas são coisas que a gente só vai poder tomar uma posição realmente quando nós entrarmos lá e verificarmos quais são as vagas, né, onde que tem, que a gente possa estar chamando. Não só o concurso, são vários os concursos que foram feitos, né? Uhum. Então, em todos os lugares, para todos os setores onde foram feitos os concursos, somente nós podemos dar essa posição. Quando nós entrarmos, assumirmos a prefeitura, nós vamos olhar todas as demandas e eu tenho certeza que algumas em seguida vão ser chamadas, né? Mas eu não posso lhe dizer se essa questão da saúde já vai ser no primeiro momento. Mas se foi feito o concurso, é porque há necessidade e durante o nosso mandato ou no primeiro ano, eu tenho certeza que vários serão chamados.
Muito bem. Prefeita, a gente sabe que Dourados é uma cidade que é referência em muitos lugares, né? A gente, pelo país afora, as pessoas falam de Dourados, né? Às vezes, quando eu viajo, o pessoal diz, Dourados, eu vi na revista Veja, vi em tais lugares, soube que é um dos lugares bons para morar no Brasil, né? Mas a gente sabe que a estrutura hoje da nossa cidade, ela está um pouco deteriorada. Dentre outras coisas, a questão do asfaltamento, né? E sobretudo no centro, a gente... Ali a nossa rua Joaquim, que é a rua que passa bem na frente da minha casa, Sim. ali dos bancos, né? Eu acho que tem alguns lugares na roça que está melhor, viu?
Já não dá mais para o tapa-buraco.
Já,
né?
Não dá mais para o tapa-buraco. Realmente é uma coisa que tapa-buraco, choveu, já, né? Já volta novamente os buracos. E com maior profundidade, com um tamanho maior também. Existe um projeto já em vista, né, nesse processo de transição, alguma coisa? Eu lembro também que havia uma promessa do governador de fazer a recuperação dessas principais ruas, Sim. pelo menos de umas 4 avenidas grandes, né?
Sim.
Existe alguma discussão nesse campo, tendo em vista aí o futuro?
Sim, e inclusive eu já estive com o governador, né, logo em seguida do pleito eleitoral, e nós conversamos sobre isso. E eu pontuei algumas situações para o governador e ele acolheu as nossas solicitações. Por exemplo, na rua Aiel Bonfacher, a nossa pista de rolamento, ela é muito curta. Um carro não consegue ultrapassar o outro. Então fica o estacionamento, aí se tem um caminhão que entra lá da rodovia, você vem até a rua Joaquim Teixeira Alves, atrás do caminhão, você não consegue ultrapassá-lo, né?
Uhum.
Então, nós pedimos que ele reduzisse o canteiro, tá? Para que um carro possa ter dois carros trafegando. Uhum. E pedimos também para ao governador a construção de ciclovias no centro da nossa cidade. Eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande, vai impactar. E ele parou a obra porque ele mandou os engenheiros, né, fazerem essa medição e quando eles retornarem o trabalho já vai ser feito com essas modificações. O canteiro central da Aiel Bonfacher, ele vai ser reduzido e ele vai construir as ciclovias no centro da nossa cidade. Isso para mim foi uma conquista muito grande, porque era um debate que nós tínhamos, né, com a população de Dourados, porque quando você é candidata, você conversa com todo com todas as pessoas que têm compromisso com a cidade, que vivem aqui na cidade, e era uma demanda muito grande, principalmente das pessoas que chegam de fora, por exemplo, de Carapó, na Viraí, a entrada é pela Aiel Bonfá, e aquela entrada pequenininha dava a impressão que Dourados é uma cidade pequena, não mostra todo o potencial.
Exato. Né?
E nós conseguimos isso, e eu acredito que no próximo ano, ou mesmo esse ano, o governador já vai dar novamente a ordem de serviço e nós vamos conseguir recuperar todo o centro da nossa cidade. A questão do asfalto, o prefeito Murilo, nós autorizamos, né, a Câmara Municipal autorizou a construção, o empréstimo de 53 milhões para asfalto, e o prefeito Murilo está entregando esse asfalto em vários lugares, mas ainda sobrou, ele não aplicou tudo. Então, no próximo ano, nós ainda vamos continuar trabalhando com esses recursos, né, que já existe na prefeitura, e nós também vamos pleitear um novo empréstimo para que a gente possa asfaltar os bairros da nossa cidade que ainda não foram. A questão do tapa-buraco, quando eu fui prefeita interina, eu reativei a usina, que nós temos uma pequena usina. Uhum. E o prefeito Murilo também está fazendo o tapa-buraco, também usando o serviço da prefeitura. E é o que eu vou fazer. Eu não quero fazer licitação para tapa-buraco, porque eu acho que a nossa cidade já não comporta mais. Só se for assim de extrema necessidade, mas a princípio o tapa-buraco vai ser feito pelo município. Tá? Uhum. Com a estrutura do nosso município. E as outras nós vamos procurar recapear. Porque não dá mais para continuar. É uma questão de segurança, Padre Crispim. Nós temos um grande número de pessoas que andam de moto na nossa cidade.
Bicicleta,
De bicicleta. E aquele calombo no asfalto. As pessoas sofrem acidente. E isso tudo impacta na saúde.
Exato.
Né? Impacta na saúde, na condição até psicológica das famílias, porque a mãe, quando vê o filho saindo para o trabalho, fala, meu filho, vai andar por uma rua toda esburacada ou cheia de calomba. Já existe a grande preocupação, e nós temos que cuidar muito da nossa cidade, da nossa querida população. Eu tenho um compromisso muito grande, Padre Crispim, de atuar em todos os setores, tá? Principalmente nisso que eu considero que é a segurança da nossa cidade, sinalizando as esquinas, pintando o asfalto, pare, porque uhum. muitas vezes as pessoas não param, as pessoas os carros atravessam, então existe aquela insegurança, será que eu estou na preferencial? Então uhum. nós temos que sinalizar a nossa cidade, enfim, vamos trabalhar muito na questão da urbanização do nosso município, reativando também os nossos parques, cuidando dos nossos parques. Já estou até fazendo um levantamento de todas as praças que nós temos. E eu quero, logo no início, montar uma força-tarefa com os funcionários, né, efetivos do município, funcionários que têm o conhecimento técnico na área, para nós recuperarmos as nossas praças que aí estão. Aquela praça em frente ao Hospital Evangélico, né? Com criatividade, acho que a gente consegue deixar ela bem bonitinha.
Bem bonita, e está no local estratégico, né?
Sim, uhum. principalmente para as pessoas que chegam de ônibus, aí elas tendo um lugar para sentar, para descansar, um banheiro para usar. E isso é muito importante para as pessoas que vêm de fora, principalmente para as pessoas que vêm do distrito. Eles têm que ter um apoio da prefeitura, do poder público, quando eles chegam aqui na cidade. Eles chegam aqui para pagar suas contas, para fazer suas compras. Então, esse é o apoio que a prefeitura municipal tem que dar para os seus munícipes, principalmente para o pessoal do distrito.
Novamente, tem uma pergunta aqui que tem a ver com a questão do concursado, mas agora voltado para os professores. Acho que a senhora respondeu, mas se quiser ainda traçar Sim. mais alguma coisa, que é a Maria Aparecida Lima, da Vila Martins, pergunta se a prefeita vai chamar os professores que passaram o concurso.
É, sim. com a vaga zero nós vamos chamar. E eu quero chamar.
Tá bom. A senhora falou sobre a questão da segurança. Falou da segurança sim. voltada para aquilo da saúde, mas tem a segurança realmente que é essa que precisa de um efetivo policial, né? Já existe em Dourados, como cidade, como existe no país todo. Minha mãe mora numa cidade pequena, no interior da Bahia, e não é que lá a segurança é algo diferente, né?
Sim.
Existe problemas, existem roubos, existem outras coisas. Aqui em Dourados, a gente sabe que aqui no centro tem alguns problemas. Esse tempo, o nosso diácono que trabalha ali na catedral saiu 7 da noite para pegar o carro ali depois da Joaquim e foi assaltado, né? A minha funcionária, que é a secretária da casa, esses dias teve a bicicleta assaltada, né? De manhã, vindo às 6h30 para casa, né? Como é que neste campo, o que se pensa fazer? Eu lembro que na campanha a senhora falou da instalação de câmeras em alguns lugares, sim, né? É um trabalho de parceria com as polícias. Sim. Como é que está, sim, esse...
Padre, a competência da segurança, o senhor sabe que é do Estado.
Do Estado, do exatamente. Estado.
E nós temos que continuar cobrando do nosso governador, né? É uma atuação mais forte, um apoio, né, à nossa polícia militar. Hoje nós temos uma defasagem grande e nós temos que cobrar isso. E nós vamos atuar firme com a Guarda Municipal, trabalhando, cuidando das nossas escolas, enfim, cobrando mesmo do governo do Estado as suas responsabilidades, né? Pretendo fazer isso e foi muito boa a sua colocação. Uhum. Que eu vou já começar a entrar em contato com o nosso secretário de segurança, que eu ainda não fiz, né? O Barbosinha, que é da nossa região, né? Aqui de Angélica, e eu tenho certeza que nós vamos ser atendidos. Vou fazer uma cobrança muito firme para que o ano que vem, e principalmente agora também nas festas de final de ano, nós temos uma efetiva fiscalização e controle de ilícitos aqui na nossa cidade.
Uhum. Em relação à questão da educação, né, que é aqui veio a pergunta sobre a questão dos professores, né?
Sim.
Existe hoje muitas discussões já a nível nacional falando sobre a questão da educação, sim, né? Tivemos recentemente o índice que nos preocuparam, né? Poucos estados conseguiram cumprir o índice daquilo que é estabelecido, né? E o município de Dourados, né? Na sua gestão, né? Vi que a Marinette, eu acho que está fazendo um pouco esse trabalho de transição aí na questão da educação. O município de Dourados existe já para o seu governo um projeto realmente onde possa, nas escolas públicas do município, um trabalho realmente onde a gente possa dizer o município de Dourados será um exemplo para a questão educacional?
Se Deus quiser. Uhum. A Marinette, a Audrey e Milan também estão atuando já na transição. E eu já estive em contato com Sinted, né? Com a Gleice. Falei para ela e para toda a diretoria que nós temos que trabalhar em conjunto, que a nossa responsabilidade e a nossa vontade é a mesma, tanto do Sinted quanto a nossa, que é da qualidade de ensino. Mas nós queremos fazer algumas inovações, só que isso demanda um pouco de tempo, né? Nós não vamos entrar no primeiro ano já com essas inovações que nós pretendemos buscar. Por exemplo, já estamos estudando para buscar no Ministério da Ciência e Tecnologia, né, as lousas digitais, a questão das creches, né, nós temos uma responsabilidade muito grande com as mães que trabalham fora e foi uma promessa nossa de campanha. Gradativamente nós vamos voltar ao período integral. Com as conveniadas que nós vamos assinar os contratos, nós já queremos entrar com o horário integral, né, para as creches. E nós fizemos também um estudo, conversei com a Gleice. São sonhos que a gente vai buscar e que nós vamos realizar antes de sair, terminar o nosso mandato. Por exemplo, a questão da língua inglesa na rede municipal de ensino, tá? É muito importante. Existem estudos que foram feitos, por exemplo, Singapura era considerado um país, né, de terceiro mundo. Com a inclusão da língua inglesa, foram se abrindo portas, porque hoje qualquer criança mexe no celular e são todos os aplicativos na língua inglesa. Enfim, nós vamos trazer algumas inovações. E principalmente, como eu sempre digo, a criança, ela precisa de um cuidado muito especial. Então, nós vamos fazer um trabalho em que as secretarias, elas vão trabalhar em conjunto, Padre Crispim. Não, eu não posso trabalhar com a Secretaria de Educação longe da Secretaria de Assistência Social, longe da Secretaria de Saúde. E nós vamos ter nas escolas o psicólogo para atender as crianças, assistente social para atender as mães, para atender as famílias. E no começo do ano, nós já estamos desenvolvendo um projeto em parceria com essas três secretarias, né? Então, as crianças da rede pública, elas vão entrar e nós já vamos desenvolver esse projeto, que é a saúde. Nós já vamos fazer o exame de vista, o exame auditivo, nós vamos, já vamos ter o dentista, uhum. Enfim, nós vamos, nós temos o programa e nós vamos implantar em todas as escolas do nosso município. Não vai ser é fixo, ele vai ser rotativo. Nós vamos, nossa primeira escola vai ser lá no Parque das Nações, a segunda escola vai ser uma escola no distrito, e essa eu acho que vai ser um grande diferencial, porque muitas vezes a criança tem algum problema, né, de audição, um problema de visão, e não é detectado logo no início. Então, como nós vamos fazer esse trabalho muito forte, eu acho que isso vai impactar no aprendizado logo em seguida. Se Deus quiser, nós vamos conseguir desenvolver e nós vamos ter um retorno muito bom na rede municipal de ensino.
A Maria Gordiani parabeniza a prefeita e diz que vai cobrá-la da mesma forma que cobrou o prefeito Murilo. Só a quadra da casa dela não tem asfalto. E ela já pagou IPTU, e ela paga IPTU igual a todas as pessoas de todos os bairros, né? Então...
Infelizmente, essa é uma questão, por exemplo, de emendas, que vem direcionada para uma via, né? Uhum. Mas aí cabe ao município, com esse recurso que nós temos, desse empréstimo, que é da vontade do gestor. Então, eu quero... Porque não é só com ela que acontece isso. Conheço muitos bairros onde existe esse problema. Quase todas as ruas asfaltadas e tem uma que não é. Então, nós vamos fazer essa intervenção, se uhum. Deus quiser.
Prefeita, uma das coisas que sempre se fala para uma boa administração, realmente, né, ser efetivada, é a questão dos escolhidos. Né? A gente sabe que no Brasil nós temos a prática dos apadrinhamentos, né? E precisa ser feito, obviamente, que existe uma questão de uma composição de forças políticas, claro, né? Mas como é que está acontecendo a escolha do seu futuro secretariado, né? Tem essas indicações, o princípio é a competência, como é que... Ou dá para casar as duas coisas?
Dá para casar as duas coisas. Mas, padre, eu não sei se as pessoas não acreditavam muito na nossa vitória, que nós fizemos uma campanha tão independente, nós temos que a nossa escolha do nosso... Eu tenho toda a liberdade de fazer a escolha do nosso secretariado. Eu não tenho, assim, compromissos, né? Com pessoas. Eu tenho compromisso com alguns partidos, lógico, que nos ajudaram e que é claro que tem que fazer parte da administração. Se eles acreditaram no projeto, acreditaram no nosso ideal, eles vão fazer parte da nossa administração. Mas eu tenho toda a liberdade da escolha, tenho uma responsabilidade muito grande nesses 4 anos, então a escolha do secretariado é uma grande preocupação e eu vou procurar escolher os melhores nomes. Isso a população pode ficar tranquila. E, na verdade, a responsabilidade da administração é minha. Né? Uhum. Os secretários, eles estão para ajudar, mas a responsabilidade é minha e as pessoas votaram em mim. Então, a grande responsabilidade do trabalho a ser desenvolvido nesses 4 anos é meu. E se eu entender, no passar do tempo, que um secretário não está atendendo a demanda, não está, enfim, não está trabalhando satisfatoriamente para o município, que ele não vai estar trabalhando para mim, vai estar trabalhando para o município, é claro que eu tenho a liberdade de substituir por outro, né? Então, graças a Deus eu tenho essa liberdade da escolha. Vou escolher com critérios, claro, com muita responsabilidade, mas a responsabilidade da administração é minha.
Já tem gente escolhida, prefeita?
Sim, já temos nomes, né? Uhum. Eu vou só dar um para que o senhor
conheça.
De primeira mão, mas acho que a maioria das pessoas já sabem. O nosso secretário de saúde é o Renato Vidigal. Ele é um médico formado na UFGD aqui em Dourados, né? Uhum. Então, para mim, é uma pessoa que já atua, né, na rede, e um grande amigo e uma pessoa muito capaz e muito competente. É um jovem com ideias novas, né, com responsabilidade, formado, como eu disse, aqui na UFGD, né, a nossa grande faculdade. E eu tenho certeza que nós vamos, com o Renato à frente da Secretaria de Saúde, nós vamos poder desenvolver um bom trabalho. O Carlos Augusto também, que é um rapaz que vai ajudá-lo, é douradense, é de Dourados, se formou no Rio de Janeiro, cirurgião geral, na verdade, com especialidade na cirurgia plástica. E eu conversando com Carlos Augusto, como ele atuou muito tempo lá na rede do Rio de Janeiro, ele me fez um levantamento, me passou uma demanda que eu nunca tinha pensado, Padre Crispim. Nós temos várias crianças, assim, por exemplo, que tem aquela orelha de abano. Uhum. E muitas vezes as pessoas não ligam para aquilo, os pais acham natural, é normal. E isso causa um grande constrangimento na criança. Então, essa é uma das questões, né, que nós vamos trabalhar também na rede municipal de ensino, onde a gente vai trabalhar também com a questão do bullying, né, que isso impacta até no aprendizado das crianças. Enfim, a nossa proposta é de cuidar do nosso povo, é o que eu sempre digo, de cuidar da nossa cidade, de cuidar do nosso povo em todos os setores, né?
Muito bem, aqui o Newton Anjos, para dar um bom dia a todos do programa, né? Ele disse que o programa está maravilhoso, parabeniza a prefeita. Aqui também tem um abraço aqui da Maria Gedalva, ela disse bom dia, parabéns pelo programa e para a prefeita eleita. Fiquei contente de ouvir que no plano dela está incluído a volta dos clubes de mães, que tanto bem faz para as classes menos favorecidas. Digo porque trabalhei muitos anos e conheço a realidade. Um abraço. Depois tem mais aqui uma interação conosco, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver aqui. Padre, Dourados tem muitas queixas, muitos problemas, mas o cidadão também precisa de alegria. A prefeita precisa, pretende incentivar a cultura?
E muito.
Sim.
E muito. Quando nós assumimos aquele período, né?
Uhum.
Dourados estava muito triste, as pessoas estavam muito tristes, os servidores estavam tristes. E eu me lembro que a Beth Salomão trabalhava comigo, estava me ajudando naquela transição. E conversando com ela, eu falei, Beth, nós precisamos fazer alguma coisa que traga autoestima para o cidadão, nós temos que trazer alegria para a nossa cidade. E aí nós criamos a festa de final de ano, que hoje já é uma tradição. Então hoje as pessoas que se apresentam ali são de Dourados, são da região, e nós vamos investir muito na cultura, sim. O nosso secretário de cultura também é da área. Nós vamos, inclusive, estou apresentando, eu faço parte da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, e nós estamos apresentando uma emenda para o próximo prefeito. Hoje, como vereadora, estou apresentando essa emenda junto com a, com a Comissão de Cultura, onde nós vamos determinar um percentual para ser investido na cultura. E nós vamos trabalhar também nas comunidades. Nós vamos levar ações culturais para a comunidade, para os bairros, nas praças, na feira. Enfim, nós queremos trabalhar em muito, porque, como ele disse, a gente não vive só do trabalho, né? A gente vive também de lazer. E hoje a comunidade de Dourados já pede isso. Ela pede um lugar para ir com a família, para levar os filhos para passear, para assistir uma peça de teatro. Mas, enfim, nós vamos trabalhar com nossos artistas locais. Inclusive, quando eu estive agora com o governador, ele está montando um projeto para o ano que vem, um projeto de música sertaneja que vai ser rotativo no estado todo, com apresentação de artistas locais. E eu pedi a ele que o final fosse feito aqui em Dourados. E nós conseguimos isso. Então, eu acho que vai ser em julho, nos moldes do Festival de Inverno de Bonito, da América Latina, de Corumbá, que é um festival maravilhoso. Os dois festivais foram criados pelo ex-governador Zeca, do PT, e agora o governador Reinaldo Azambuja vai criar esse festival sertanejo, e a final vai ser aqui em Dourados. E nós conseguimos isso na nossa entrevista, audiência que nós tivemos com ele em Campo Grande. Eu acho que vai ser muito bom para o nosso município e para os nossos artistas também, que vão ter a condição de se apresentar, né, a nível nacional, porque vai ser um projeto grandioso, com a presença de Michel Teló, os grandes artistas que nós temos aqui de Mato Grosso do Sul.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, brevíssimo, porque aí voltamos para a nossa última parte, aí teremos mais uns 10, 15 minutos falando com a prefeita. Daqui a pouquinho retornamos com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.